Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
E a gente também tem uma coisa assim que é muito interessante no álcool, sabe? Porque as pessoas, quando associam ao alcoolismo, normalmente elas associam a cachaça. Algumas vezes com cerveja, mas muito menos com cerveja, mas bebidas só destiladas, né? O cara que tá bêbado de uísque. Mas é gin, champanhe, sabe?
Mas é que daí tem a coisa do glamour, né?
Exatamente.
De como você mostra essa bebida.
O vinho,
né?
Então, caro.
O vinho caro.
Entendeu? Da pessoa tomar 2-3 litros de vinho.
Aquelas taças lindas.
Taças, né? Lindas, né? Mostrar, entendeu? Porque às vezes eu não bebo a cachaça, mas estou tomando lá o espumante. Estou tomando 2 espumantes, entende? Porque é chique, que é bonito. Eu tomar isso na praia, tomar... Entende? Não que isso seja errado, tá? Um adulto, né, faz o que quiser, né? E assuma suas consequências. Mas quando você vê essa ideia de que eu não sou alcoólatra porque eu não bebo cerveja. Eu não bebo cachaça, eu só bebo vinho. Ou só bebo...
Espumante.
Espumante, entende? Né? É. E a pessoa tem a mesma tendência ao alcoólatra. Mas falando dos adolescentes, é isso. A gente vê que existe uma coisa da formação do cérebro, e é onde que justamente não deveria entrar nenhum tipo de droga, sabe? Se as pessoas passam, isso é pesquisa feita, se as pessoas começam a consumir álcool e droga após os 18, 19, 20 anos, elas têm muito mais controle, porque essa parte cerebral ela já está mais intacta, né? Então, quando a pessoa percebe que ela está bebendo demais... Né? Ela, nessa idade ela consegue controlar bem. Ela fala, não vou beber, legal, porque me prejudica, tá? De uma idade de adolescente, quando chega aos 20 anos de idade, 22 anos, você vê a dificuldade de alguns pais de ter que internarem seus filhos, porque é caro, tá? Clínicas boas são caras,
porque ou são religiosas ou são
as pessoas têm que ficar internadas às vezes 6 meses, estão fazendo vestibular, estão fazendo faculdade, estão trabalhando, tá? E elas têm que ficar 6 meses internadas, né, que 2 meses não tira de alcoolismo, certo? Ela tem que ficar presa e você sem ter a certeza se ela vai sair, vai estar curada. Porque ela pode sair, se ela tiver o mesmo grupo de pessoas, ela pode
exatamente
recair.
Exatamente, teria que voltar e ir para outro grupo, pra ter outra rotina, pra, né?
Tem que fazer uma mudança social gigantesca nela.
Rever as amizades.
Muda tudo, né?
Sim, porque assim, dificilmente a pessoa se diz, né, é que eu falo para alguns pacientes que eu tenho, fala assim, olha, avisa que você é alcoólatra, assume o seu alcoolismo. Avisa para as pessoas, olha, eu vou sentar no bar para vocês, mas não me oferece bebida porque eu sou alcoólatra. Porque isso já espanta as pessoas, né? Porque sem querer, quando está todo mundo bebendo, as pessoas perguntam, mas por que que eu não posso só um golinho? E é um golinho que vai tudo.
O Fábio está perguntando aqui. Para combater o hábito de fumar, se proibiu as propagandas na TV e no rádio. Não seria o caso de se fazer... O mesmo com bebidas alcoólicas? Ajudaria? Oi, Fábio, obrigada aí pela pergunta.
Obrigado, Fábio. Sim, Fábio. Né? Nós precisaríamos, né, de campanhas em cima disso. Sabe? De proibição, por exemplo, de propagandas de álcool. Imagina falar isso com dinheiro que isso dá. É igual bets, entendeu? Que está em tudo quanto é lugar agora. E aquilo causa um prejuízo desgraçado. Sim. De vícios de jogos aí em jovens. Mas, sabe? Proibir propagandas de álcool na televisão ou qualquer tipo meio de transmissão, sabe? Ter campanhas contra o álcool nas escolas desde cedo, sabe? Começando aos 9 anos de idade, 10 anos de idade, começar antes de começar a questão social, né? Fazer discussões sobre o álcool e trabalho sobre alcoolismo com as crianças o tempo todo. Ter essa lei americana, que eu acho muito bom, de só permitir bebida a partir de 21 anos de idade, mostrando carteirinha, sabe? Proibição de beber na rua, entendeu? Mas é um país de carnaval, fica difícil. Né? Mas as pessoas vão botar em algum lugar e vão beber. Mas proibição de beber isso...
Mas é muito fácil, né?
A proibição de lugares que tem crianças de ter álcool, sabe? Às vezes festas de aniversário, entende? Que tem adultos bebendo cerveja e a criança com refrigerante. Não ter álcool, né? E ter conscientização dos pais de que, assim, os filhos vão olhar para eles, pais e mães, e vão repetir aquele comportamento, sabe? Então, e não incentivar a bebida para filhos, nem para ninguém, entende? De sentar e vamos tomar porque você agora é um homem, vai tomar o primeiro copo de cerveja, né? Tira esse negócio.
Você sabe, sabe que tem, eu tenho visto, eu já vi no Instagram, eu não peguei o nome, mas tem um movimento bem grande, né, pra, de jovens, inclusive, iniciado com jovens, de sair e não beber. Então, não consumir álcool, né? Então, uma das meninas que criou esse movimento, ela estava falando, ela falou assim, porque é tão constrangedor, primeiro que você chega no lugar, você ou você tem a opção de tomar refrigerante ou tomar água.
É.
Você não tem, né? Hoje você vai nos eventos mais alternativos, você vê aquelas bebidas feitas, né, super bonitas e tal.
Coquetéis sem álcool, né?
Coquetéis sem álcool. Tem um nome, né? Que eu não lembro. É. E ela falou a dificuldade porque as pessoas julgam demais. Né? Então, existe toda uma pressão social para aquilo que você falou com os homens. Infelizmente, hoje, eu acho que com acontece as com as mulheres também, né? Então, você está, principalmente com jovens, assim. Então, você está numa balada com amigos, não sei o quê, todo mundo bebendo. Você fala assim, não, eu quero um coquetel sem álcool. Está todo mundo assim, como assim,
você,
né?
Você está com problema, está tomando remédio?
E está crescendo esse movimento e a gente percebe, eu vi algumas marcas também de bebidas que tem a imitação de champanhe, de vinho, não sei o quê, que não chega a ser um suco de uva, mas é, né,
sim,
acho que fica mais amargo.
Vinho sem álcool que já estão lançando.
Para você sair, que você pode sair se divertir sem beber.
É.
Mas é toda uma desconstrução, né?
Uma desconstrução.
Eu ia fazer essa pergunta, se essa cerveja sem álcool, enfim, é uma boa alternativa.
Mas você já tomou não sei, eu vou falar. A Heineken sem álcool?
Não, tomei nenhuma cerveja sem álcool.
É maravilhosa. Você não percebe que não tem
nenhuma
álcool. Tem a Heineken, tem mais
nenhuma.
Uma.
Mas sabe por quê? Eu já pensei em tomar, mas eu não vou lembrar a marca, mas não era a Heineken, senão eu lembraria. Mas é... alguma outra cerveja assim, algo que tinha, era algum aniversário que eu tava. E daí falaram pra eu experimentar, e daí chegou uma pessoa e falou assim: não bebe porque essa é ruim.
Antes era ruim. Nossa, eu lembro que minha sogra tomava uma assim. Acho até que ela tá assistindo. Desculpa, Ruth, mas era horrível aquela cerveja. Ela falou assim: não, é igualzinho.
Não, porque o gosto muda totalmente.
A Heineken é muito boa.
Mas,
tem mais uma marca que é bem gostosa.
Vou atrás.
Mas tem no Instagram, depois quando eu achar. Eu vejo, tem várias bebidinhas assim, coquetel sem álcool.
Sem álcool, né?
E essa marca se especializou nisso e tá vendendo horrores, e pra mim nada.
Mas então, essas bebidas sem álcool são uma boa solução pra...
Sim, são uma boa solução, porque a cerveja, por si só, ela não é ruim. Entende? Ela é até diurético e tudo mais, né? E o que dá problema para as pessoas que bebem cerveja, por exemplo, ser diurético, é porque, como ela solta muito líquido no organismo, ela pode criar ressacas maiores, né? Ela pode ficar com dor de cabeça e tudo mais pela falta de hidratação do corpo mesmo, né? Mas essa cerveja sem álcool, ela já elimina essa situação que o álcool faz, sabe? Desidratar, né? Então, quando você toma uma cerveja sem álcool, ela não faz tão mal. Mas mesmo assim, a cerveja, por ela ser amarga, né? Ela ainda, muitas adolescentes e tudo mais, quando começam a tomar, não gostam do gosto. Tá aí, tá bom. O problema são as bebidas docinhas. Né?
Então, nós... Tu toma suco, caramba.
É.
As bebidas docinhas,
os coquetéizinhos e tal.
Nossa, eu detesto.
É.
Açúcar com álcool, eu detesto.
É igual vinho de pêssego, né? De Campo Largo.
Não.
O porre daquilo, acho que a única coisa que a lei brasileira permite é eutanásia.
Campo Largo é ruim.
É.
Mas eu já tive minha época de Campo Largo, não vou negar. Não vou falar muita coisa.
Eu acho que dá pra fazer eutanásia. Se você tomar um porre e ressaca de vinho de pêssego. Mas olha só. A gente sabe que, por exemplo, deveria ter, respondendo o Fábio, legal, deveria ter campanhas para isso, sabe, cada vez maiores, né? Porque se você dá conscientização das famílias, de modo geral, com o tempo nós vamos diminuindo, como foi feito com o cigarro. O cigarro ficou... E é até hoje meio brega, apesar de trocarem hoje pelo pendrive, que é outra merda.
Nossa,
né?
Que também
a palavra,
dá,
mas é uma merda aquilo, desgraçada. Tá dando problemas pulmonares aí em jovens. Sim. Pra caramba, e a pessoa, e é viciante muito mais do que o cigarro.
Muito mais que o cigarro.
Daqui a pouco nós vamos estar pedindo para as pessoas para voltar pro cigarro, entende? Porque
as consequências são muito mais rápidas, né?
Rápidas, graves, entende? E viciam profundamente, e com a ideia de que a pessoa vai usar aquilo para parar de fumar.
É.
Né? Porque é docinho e tudo mais. Mas se nós tivéssemos campanhas boas como cigarro, tá? E em relação ao álcool, nós íamos diminuir muitos problemas, não só do alcoolismo. Acidentes de trânsito, sabe? É, situações de violências, violências de rua, brigas de rua, brigas em casa, né? Suicídios, porque muita gente toma com remédios, né? Álcool com remédios.
Nossa, não... isso eu estou extremamente assustada, a quantidade de pessoas que eu sei que tomam remédio controlados e que bebem horrores.
Bebem, é, e tomam remédio de boa. Então para assim, toma um remédio de segunda a sexta, para poder beber sábado. Poder...
Que não faz diferença nenhuma.
É explodir, né, o cérebro da pessoa fazer isso. Porque ela vai ter um problema dali a 10 dias, 15 dias, uma semana, ela vai ter um rebote que ela nem imagina. Aí ela está em crise, ela vai aumentar o remédio e vai continuar consumindo álcool.
Não, uma bala de neve, né?
Nossa, é destrutivo. E suicídio, né?
Não, sabe uma coisa que eu estava pensando, ainda que dessa pergunta do Fábio, né, de falar da propaganda, que, por exemplo, agora estão fazendo a propaganda do Guaraná Zero, que antes eu não fazia Guaraná Zero, né, não sei o quê. Então, é a pizza com Guaraná, eu quero pizza com Guaraná Zero. Tá, mas... É, eu falei da Heineken.
Sim.
A Heineken a gente comprava em casa sem álcool. Mas outro dia eu tomei na casa da minha amiga Budweiser.
Sem álcool.
Sem álcool. Bem boa também.
Gosto de Bud.
Bem boa. É, não, bem boa. Então, por que não essas marcas também? Porque você não vê propaganda. Eu só sabia que tinha essa sem álcool porque estava na casa da minha amiga.
Sim.
Mas por que não também os amigos todos juntos, dando risada, celebrando, né? Numa festa.
Sem álcool.
Uma bebida sem álcool.
Sim.
De começar também a quebrar, pelo menos para quem quiser parar de consumir o álcool, não se sentir constrangido, coagido, né, pressionado, assim, tenho que beber porque estou com os meus amigos. Né, de perceber, de começar a quebrar um pouquinho isso.
Você vê que muitas vezes, você falou de algumas festas, né, e já estão acontecendo de circuitos mais alternativos, de fazerem rave, por exemplo, sem álcool.
Sem álcool.
Sim.
Sem álcool, sem droga. Até, eu fui numa rave de cacau.
Até porque a rave, se tiver álcool também, né?
Não, mas assim, mas é muito legal você ver a proposta, por exemplo, das pessoas usarem só produtos naturais. Essa que eu fui uma vez lá em Salvador, na Bahia. Nós dançamos assim, acho que a tarde inteira e a noite, sabe? Sem parar, que a música era muito boa. E você tinha servido o cacau, que eles faziam uma cerimônia de cacau naquela época. Eles fizeram. E também algumas bebidas, assim. Mas eram energéticos, mas não eram energéticos. Eram energéticos
naturais. É que não te dá asa.
Era, sabe, entendeu? Era, não dá asa, mas dá consciência, assim, dá expansão, né? Então, com algumas gengibre, com algumas coisas assim que eles que davam.
E aceleram.
Muito legal, assim, mas muito bacana. Eu, sem álcool. E festa sem álcool. Todo mundo se divertiu muito com aquilo. Não precisava ninguém ficar bêbado, ninguém. Então, você tem festas assim que são muito tranquilas, mas dançando bastante, as pessoas livres e tudo mais, porque trabalha com outras áreas da mente. Você não precisa anestesiar para isso, para ser feliz, entendeu?
Entendi.
Fiz logo o fechamento do programa.
Pois é.
Terminei com a minha frase.
Então tá, vamos pra rave.
Então é isso.
E aí foi tão,
anotado,
né?
Anotado.
E não, só vou fechar assim, porque a gente fala muito, políticas públicas também pra questão do alcoolismo, né? Porque geralmente quando você tem alguma substância, algum produto que ele é super divulgado pelo mercado, é muito difícil você ter essa contrapartida, né, de falar assim, ok, a gente tem essa super divulgação, mas temos políticas públicas para cuidar das pessoas que não tem, né?
Não tem, ou se tem é muito deficitária. Né? Então nós temos assim, por exemplo, existem as clínicas, né, que fazem internamento e tudo mais. Muitas clínicas dessas são questionáveis, sabe? Até a utilização, os métodos de utilização, né, delas são meio questionáveis. Muitas delas são boas, tá? O que nós temos assim muitas vezes está começando alguns estudos sobre o uso de algumas substâncias para tirar as pessoas do alcoolismo. Então a ibogaína, né, que é sendo utilizada, os cogumelos mágicos, não é para usarem, tá? É usado isso em clínica na quantidade correta, porque você precisa às vezes da microdosagem disso. Eles estão fazendo testes em cima disso. E de outras substâncias, ayahuasca e outras substâncias para poder tirar a pessoa do álcool, né? Porque como mexeu em área cerebral, né, talvez você precise de algo que mexa em área cerebral também. Mas hoje o que fazem normalmente é assim, a pessoa tem que buscar o psiquiatra, né, que em primeiro lugar é o psiquiatra, não é neurologista, não é nada, nem pastor, nem nada, é psiquiatra. Porque o psiquiatra, ele vai dar algumas medicações, porque precisa mexer com neurotransmissores, e só o psiquiatra vai saber disso. Precisa mexer com noradrenalina, precisa mexer com dopamina, entende? Ele vai poder acertar ali, mais ou menos, a tua medicação para diminuir o impulso do álcool. Psicoterapia, com psicoterapia junto, sabe? Não adianta tomar remédio só que sem a psicoterapia. Exercício físico. Tá, é comprovado, quando você faz essa tríade de psiquiatria, psicologia e exercício físico, você já diminui muito, porque você vai aumentar seu nível de dopamina para as outras áreas, né? Participar de grupos como AA, NA, entende? Porque ali você vê histórias de pessoas que passaram coisas terríveis.
E não ter vergonha de procurar, né?
Não ter vergonha de procurar, porque ali são um grupo de pessoas que sabem, e eles têm às vezes uns anjos ali que te ajudam na fissura. Entende? Porque eles entendem aquilo ali, certo? E também acho que buscar outras formas de alternativa, assim, de buscar as causas disso aí lá na sua vida, sabe? De por que que eu bebo tanto?
Entende? Eu bebo sim.
É. Tem gente que não bebe e tá morrendo, pra dizer a música, né? Incentivando a bebida.
Tem altas músicas, inclusive.
É, mas eu bebo sim e tô morrendo. É, hoje é diferente, né? Tem gente que não bebe e tá vivendo.
Tem uma que fala que... Como é que é? E se eu bebo é problema meu.
É, eu pago, né? Mas não, e pior que essas músicas são falhas, né? Porque se eu pago é do meu dinheiro que eu pago, mas o prejuízo, aí que tá.
O prejuízo é seu também.
O prazer é da pessoa que bebe. O prejuízo é da família.
Exatamente.
Da família e da sociedade, porque o custo disso para o SUS, de tratamento de doenças para o SUS, é altíssimo de alcoolismo. Entendeu? Para internamentos e tal.
Entendi. Agora encerrou?
É. Eu ia falar minha frase, eu ia falar minha frase de efeito, mas falei antes.
Pois é. Gente, então a gente termina aqui mais uma Mente Aberta. Obrigada, Djalma. Obrigado. Obrigada, Marcelo.
Boa volta. Bem-vinda de novo.
Obrigada.
Marta.
E a Lori tá indo embora, então também é o último dia que ela tá aqui no estúdio.
Ah,
né?
Que pena, agora é que a gente já acostumou.
Não é?
A Lori vai agora, né? Vai. Não vai pra Bogotá, que eu soube que ela vai pra Bahia, né? É. Chapada Diamantina.
Vai pra Chapada, já vai fazer um retiro.
Ah, que legal.
Chapada.
Boa viagem.
E não beba. É isso.
Ali a Chapada é só no nome. Tá
então,
bom, gente.
Até semana que vem, mas com mais um Mente Aberta. Beijo.
Muito obrigado,
tchau,
pela audiência, tá? Obrigado, Marcinho. Obrigado, Marta.
Até
obrigado,
semana
Lori.
Que vem.
Até semana que vem.
Este foi o programa Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.